As notícias na ERT, edição de António Feliciano.
O incêndio destruiu quase por completo um andar de um prédio situado na Avenida António Fonseca Simões, junto da estação da CP de Tomar. O alerta foi dado pelas 11h25 desta quarta-feira, sendo que houve registro para a mobilização de cerca de 20 bombeiros para além da Polícia de Segurança Pública. O proprietário do imóvel teve de ser transportado ao hospital por inalação de fumos e ainda por queimaduras no couro cabeludo, sendo considerado como ferido ligeiro. Duas outras mulheres, também residentes do mesmo andar, foram assistidas no local. Entretanto, a ERT já apurou que há a lamentar a morte de 3 gatos, enquanto um outro sofreu queimaduras. 2 cães estão desaparecidos. O imóvel em causa ficou inabitável. Não houve danos registados noutras habitações, neste caso graças à pronta intervenção dos bombeiros, cujo papel impediu males maiores. Tomar foi um dos concelhos de Portugal que registou uma maior adesão à greve dos professores nesta quarta-feira. A indicação foi avançada, precisamente na cidade do Nabão, por Mário Nogueira, da FENPROF, dirigente que não escondeu a satisfação por estes números, mas ainda quando ele próprio é natural de Tomar. Esteve assim em causa uma adesão de 99%, ou seja, apenas 2 docentes estiveram em funções letivas em todo o concelho. O grupamento Templários e o Nuno de Santa Maria juntaram-se num desfile até à Praça da República, ocasião em que dezenas de professores ouviram Mário Nogueira e com ele deixaram claro que não irão ceder nas reivindicações ao Ministério da Educação. No final, em exclusivo para a ERT, Mário Nogueira recordou aquilo que está em causa.
E aquilo que viemos foi dizer aos colegas precisamente que essa é a nossa obrigação, o que é que se passa na negociação, o que é que se está a passar em relação às propostas do Ministério, que propostas alternativas temos, e foi isso em relação aos concursos, dizendo, como já se sabe, que há aqui linhas que para nós não serão pisadas. A vinculação de professores, 10.500, é um bom número, mas não pode deixar de fora quem tem 18 ou 19 ou 20 anos de serviço, vinculando quem tem 4. Os que têm 4 devem vincular, claro, mas os outros não podem ficar de fora. Que não podem, por exemplo, reduzindo o tamanho dos QZPs, as áreas dos QZP, das quadras de zona pedagógica, transformarem os professores que já são efetivos nas escolas, alguns há décadas, agora terem de ir fazer o seu horário, completar o seu horário, fazer horas das escolas, que às vezes são a muitos quilómetros umas das outras, noutros concelhos, terem que ir ao entroncamento, a Torres Novas, a Ourém, não podem fazer isso, porque as pessoas já têm essa estabilidade que lhes foi dada, e portanto através de concursos. Isto são, talvez, os dois aspectos mais complicados aqui na parte dos concursos, depois há outros, têm a ver com os salários dos contratados e outros aspectos, mas digamos, estes dois são os principais desta matéria. Depois dizer também que em relação aos professores, meu amigo, pá, isto é como tudo, quer dizer, nós não estamos a pedir nenhuma carreira nova, mais melhor, nenhuma carreira mais bem paga, nem bonificações de tempo de serviço. Nós só estamos a dizer uma coisa tão simples como esta. Quem trabalha tem direito a que os dias que trabalhou sejam considerados. E, portanto, como é na Madeira, como é nos Açores, aos professores, como é na maior parte das outras profissões da administração pública, o Sr. Primeiro-Ministro diz que não, porque, na verdade, o que se conta lá não é o tempo, são os pontos, mas cada ponto corresponde a tempo, e, portanto, os pontos são o tempo, e, portanto, nós aqui, como não é por pontos, é o tempo. E, por isso, a contagem integral de tempo de serviço. O fim das vagas que já estão a travar, a impedir 6 mil professores, 5.787, de progredirem, e não só isso, mas a tirar-lhes ainda mais tempo de serviço, porque o tempo de espera é pura e simplesmente eliminado, não podemos aceitar isso.
Greve dos professores em Tomar se atingiu uma adesão de 99%.
Rádio Web, a primeira a informar.
A requalificação da Avenida Nuno Álvares Pereira, em Tomar, venceu o Prémio Nuno Teutónio Pereira de 2022, na categoria de Espaço Público, num total de 45 projetos candidatados. A entrega destes prémios, de âmbito nacional, promovidos pelo Instituto de Habitação e Reabilitação Urbana, decorreu no Museu da Eletricidade, em Lisboa. Este prémio pretendeu distinguir as intervenções de reabilitação urbana nas várias vertentes, como habitação, património e espaço público, e valorizar os bons exemplos e incentivar as boas práticas na qualificação das cidades, bem como o estudo de matérias ligadas à habitação e à reabilitação urbana, cujas obras tivessem sido concluídas entre janeiro de 2020 e dezembro de 2021, refere à autarquia em nota de imprensa. A candidatura pretendeu assim divulgar o trabalho desenvolvido por projetistas, construtores e promotores, públicos ou privados, contribuindo para o conhecimento de experiências inovadoras e para a contínua adaptação a novas situações, com distinção ao seu autor, arquiteto Paulo Tormenta Pinto, ao promotor, município de Tomar, à empresa construtora, Carlos Gil, e menção à restante equipa técnica de fiscalização e gestão do projeto. Reforça o mesmo texto. Este projeto foi elaborado entre 2017 e 2018 e submetido à candidatura ao PEDU 2020, cujos objetivos de caráter ambiental e descarbonização se encontram alinhados com os objetivos do prémio agora atribuído.
Rádio Air, informação.
Tenha atenção, foi vizinhou-se mais transtornos no acesso ao bloco de partos e à urgência de obstetrícia e ginecologia do Hospital de Abrantes. Tal como está previsto, face ao fecho rotativo das maternidades, a unidade escalabitana irá encerrar o bloco de partos pelas 8 da manhã desta sexta-feira, enquanto que a mencionada urgência ficará condicionada a partir das 20 horas desse mesmo dia. As duas especialidades só irão reabrir na segunda, dia 6 de fevereiro. Recorde-se que este fecho, fim de semana sim, fim de semana não, é intercalado com o Hospital Dr. Manuel Constâncio, em Abrantes, num sistema que estará em vigor até final de março. Pelo menos é o que está definido nesta altura. As utentes que necessitarem de recorrer ao Hospital de Santarém durante estes dias serão encaminhadas para Abrantes ou para a unidade de Caldas da Rainha. A Sociedade Filarmónica e Musical da Pedreira de Tomar é um exemplo nacional. Esta coletividade tomarense tem em marcha um projeto inovador, assente em habitações colaborativas destinadas a pessoas ainda com alguma autonomia. A estrutura será erguida na proximidade do Lar Raízes do Nabão. A esse propósito, houve registro para a assinatura de um protocolo de financiamento para este projeto, num total de 400 mil euros, acordo esse celebrado entre a Segurança Social e a Sociedade da Pedreira. A Ministra do Trabalho e Segurança Social, Ana Mendes Godinho, marcou presença nesta sessão que contou com casa cheia na sede daquele emblema nabantino. Joaquim Góes, presidente da Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, explicou os moldes deste projeto inovador, destinado então a ser mais uma resposta a pessoas ainda com alguma autonomia.
A criação de comunidades de habitação colaborativa, de facto, permitirá viver de forma sustentável em função das necessidades pessoais, partilhando o espaço comum e as despesas, espaços de bem-estar, partilhas de viaturas, espaços de horta, etc. Permitirá também a partilha de saberes e de entreajuda intergeracional. O projeto de habitação colaborativa promovido pela Sociedade Criativa e Musical da Pedreira assenta nestes princípios de atuação e objetivos. O projeto vai se desenvolver no espaço contíguo ao Lar Riso do Nabão, com uma área aproximada de 3 mil metros quadrados, sendo composto por duas unidades habitacionais independentes, com uma área de construção total de 400 metros quadrados. Cada unidade habitacional é composta por dois apartamentos de tipologia T2, que se destinam ao uso exclusivo e privativo dos residentes, beneficiando, em termos de potenciais serviços necessários, da proximidade do Lar Raízes do Nabão. Vão existir zonas comunitárias partilhadas, que vão permitir o desenvolvimento de serviços e das atividades colaborativas direcionadas para as características e para os interesses dos residentes, por forma a desenvolver as suas relações sociais, tal como uma sala comum, com cerca de 30 metros quadrados, uma horta comunitária, jardinagem, atividades esportivas, eventos culturais, ateliês de artes manuais, entre outras.
Anabela Freitas, presidente da Câmara de Tomar, deu este investimento na Pedreira como uma prova de que o plano de recuperação e resiliência chega ao território, congratulando-se com uma resposta inovadora que irá nascer no território nabantino.
E permitam-me que as primeiras palavras sejam precisamente para vós, para dar os parabéns pela visão que tiveram, pela audácia que tiveram ao apresentar esta candidatura. Efetivamente, todos nós falamos que é preciso ter respostas inovadoras no setor social. Todos nós entendemos que uma das formas de prestar cuidados a quem está à nossa volta não é apenas a institucionalização, mas o que é certo é que depois é difícil aparecer quem tenha a audácia e a coragem. Sim, senhora, este é o caminho, vamos dar os passos em conjunto. E estes passos, já aqui foi dito, têm que ser dados precisamente em conjunto entre a instituição, entre a autarquia, entre a junta de freguesia, que também tem aqui um papel importante, entre a segurança social, obviamente com o chapéu do Ministério. E quero aqui, em relação ao Ministério, também deixar uma ou duas palavras. Toda a gente fala do plano de recuperação e resiliência. E aquilo que nós ouvimos é que o plano de recuperação e resiliência não chega ao território. Temos aqui precisamente um exemplo de que o plano de recuperação e resiliência chega ao território.
Ana Mendes Godinho, Ministra da Segurança Social, fechou o período de intervenções, ocasião em que disse mesmo que a Pedreira está a fazer história no país, elogiando a visão dos dirigentes da associação.
Um dia em que eu acho que a Pedreira está mesmo a fazer história. Está a fazer história não para aqui, mas está a fazer história para o país. O Sr. Diretor da Segurança Social disse, e bem, que este é o único projeto aprovado no Distrito relativamente a uma resposta inovadora. Eu acho que é mesmo isto hoje é fazer história. Nós estamos a fazer futuro graças a pessoas que foram visionárias em contextos tão difíceis, tão exigentes, como foi o tempo da pandemia, e em plena pandemia perceber que tínhamos que fazer diferente. Quase todos aprendemos imensas lições durante a pandemia. Eu aprendi imenso, imenso, durante a pandemia. Lições eu acho que são transversais a todos, não só a dimensão, naturalmente, aqui do investimento social, mas do ponto de vista da aprendizagem coletiva do que foi viver momento extremo, de limite, em que nos reinventámos todos nós e também tirámos, eu acho, consequências do ponto de vista até do nosso modelo de sociedade. Acho que ficou evidente para todos nós uma lição transversal que ninguém estava sozinho. A pandemia só foi possível ultrapassarmos coletivamente, portanto, uma pessoa individualmente não conseguia, não conseguíamos individualmente arranjar vacinas, não conseguíamos individualmente arranjar respostas para quem estava isolado, respostas para manter o emprego, até de uma forma artificial, quando estávamos a pedir à economia para parar, mas que, por razões sanitárias, mas que era importante manter os níveis de emprego, ainda que tivéssemos a atravessar um túnel em conjunto, e para isso mobilizámos, basicamente, o que fizemos foi mobilizar recursos públicos coletivos, que são de todos, para proteger emprego.
Sociedade Recreativa e Musical da Pedreira, aqui um projeto inovador, habitações colaborativas, aqui num protocolo assinado com a Segurança Social.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia Judiciária, através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, deu cumprimento ao mandado de busca e detenção emitido pelo titular de ação penal no âmbito de investigação de homicídio na forma tentada, ocorrido em agosto passado, na cidade de Peniche, sendo que a vítima foi um cidadão estrangeiro de 44 anos de idade que se encontrava em férias. O crime terá decorrido de uma troca de palavras entre a vítima e um grupo de três jovens portugueses, tendo o suspeito, com uma arma branca, provocado lesões sérias que obrigaram a internamento hospitalar durante 20 dias. No decurso da busca foram apreendidos relevantes elementos de prova do ilícito investigado e uma pequena quantidade de haxixe. O detido, de 20 anos de idade, irá ser presente às autoridades competentes judiciárias para o primeiro interrogatório e aplicação de adequadas medidas de coação.
Rádio Air, informação.
Um homem de 42 anos, residente no entroncamento, foi condenado a 4 anos de prisão pelo crime de tráfico de droga. A decisão foi do Tribunal Coletivo da Comarca de Santarém, sendo que o indivíduo estava sob vigilância eletrónica. O Comando Distrital da Polícia de Segurança Pública refere que esta condenação resultou do trabalho levado a cabo pela equipa de investigação criminal da Esquadra do Entroncamento. O homem, recorde-se, foi detido em início de 2022 na posse de 60 doses de heroína e 40 de cocaína. Entretanto, também no entroncamento, um homem de 30 anos foi constituído arguido por estar na posse de um telemóvel com valor a rondar os 700 euros que tinha sido subtraído no cartacho. Caiu o pano sobre a edição de 2022 de Juntos pelos Nossos, iniciativa solidária da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, de Tomar, campanha que tem por objetivo reunir donativos que são depois entregues a 5 instituições da área territorial urbana, casos da Acrescer, APAT, Caritas, CIR e Cruz Vermelha Portuguesa, Centro Humanitário Abrantes, Tomar. E assim aconteceu na Biblioteca António Cartacho da Fonseca, onde cada um destes organismos recebeu um cheque de 700 euros. A ERTS marcou presença na sessão e, na altura, falou com Augusto Barros, presidente da Junta de São João Batista e Santa Maria dos Olivais, que fez um balanço desta edição de 2022, não deixando de admitir que estava à espera de uma verba mais substancial.
Mais um ano de uma etapa que nos habituámos a fazer em prol de algumas instituições. Nós tivemos sempre o desejo de que isto corresse sempre cada vez mais e melhor. Tivemos o azar com a pandemia, isto ficou um pouco atrasado, as pessoas afastaram-se um pouco, mas o certo é que nós quisemos que isto se retomasse e ficássemos já, o ano passado fizemos, e este ano estamos a fazer, mas parece que as pessoas estão um bocadinho apreensivas, porque nós gostaríamos de alcançar um score muito maior financeiramente para entregar às instituições, é aquilo que está, aquilo que se arranjou, através de da parte do arranjo das tampinhas que também colaboraram para este montante, recolhidas nas escolas, em diversas instituições, E com mais a árvore solidária, com mais os padrinhos onde teve as árvores, as árvores de Natal, nos diversos estabelecimentos que eram ditos padrinhos e parceiros, conseguimos uma verba que vai ser apresentada com os cheques fantasmas, mas que são os cheques que o valor real que vai ser depois entregue a eles.
Juntos pelos Nossos, iniciativa da Junta Urbana de Tomar-se aqui a auxiliar instituições de solidariedade social da cidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara de Tomar está a equacionar outros locais para onde possa expandir-se a modalidade de coworking já existente no concelho. Está em causa, refira-se, uma estrutura que recebe empresas em começo de percurso ou até mesmo freelancers, possibilitando a presença no escritório real em partilha de recursos e entre as mais diversas áreas. Esta aposta nasceu em Tomar durante 2020 na rua Serpa Pinto, vulgo Corredora. Nesta altura, segundo foi avançado em recente reunião da autarquia Nabantina, há registro para a presença de 3 empresas que têm o apoio a 100% e outra com apoio a 50%. Estes auxílios traduzem-se na isenção do pagamento da mensalidade por um período de 12 meses. Perante a análise do relatório relativo a 2022, o PSD quis saber qual o ponto de situação em torno das expectativas criadas pelo município, sendo que a Anabela Freitas acabou por confirmar que foram aprovadas mais 2 candidaturas e que, por isso, o espaço de coworking já não comporta mais ninguém.
Portanto, eu não lhe posso responder se não supera as expectativas. Posso lhe dizer é o seguinte, já depois do relatório ser elaborado, e portanto os despachos foram salvo erro a semana passada, tivemos mais 2 candidaturas. E, efetivamente, o espaço, estas 2 candidaturas que tivemos foram aprovadas e, portanto, ainda irão para aquele espaço, e, efetivamente, o espaço já não consegue comportar mais ninguém. E, portanto, estamos aí a ver outros espaços privados, no sentido de também firmarmos parcerias, tal e qual como firmamos com este.
Câmara de Tomar pretende continuar a expandir o espaço de coworking.
Rádio Air, informação.
Altura agora de avançarmos para a nota do dia, hoje com Luís Osterbeck.
Não é um monumento, é muito mais do que isso. Um centro comercial. Imaginem que era isso que alguém diria para justificar uma obra de melhoramento do Convento de Cristo. Pois claro, seria um absurdo. Mas em tempos de correria, em que muitos pensam que correr é ganhar tempo e se transformam estudantes em clientes e hospitais em centros de custos, convém estarmos alerta porque o absurdo aparece quando menos se espera. Um desses absurdos é o do chamado turismo religioso, que reduz a bem de mercado o comportamento dos peregrinos e os equipara aos veraneantes das praias algarvias. Dir-me-ão que estou a ser exagerado. Bem, o que eu penso é que a redução das nossas vidas apenas à dimensão do mercado está na raiz de muitos disparates que por aí andam. E foi disso que me lembrei nestes dias em que alguém com responsabilidades e boa imagem, possivelmente convencido que os peregrinos são turistas e inacreditavelmente ignorante, confundiu o Papa Francisco com o Roberto Carlos, estou a tentar ser simpático, e quis-lhe oferecer algo que, cito, é mais do que um altar. Nunca se fez nada igual. Infelizmente, ao nível do ridículo, já se tem feito igual. Como quando outra pessoa com responsabilidades e fé no turismo pensou que mudar o Palácio da Ajuda foi um grande investimento no património cultural, assinalado tal como data histórica por, cito de novo, terminar uma obra iniciada há 226 anos. Antes que esse deslumbramento suave atinja Tomar, neste início de fevereiro, convido os ouvintes a ficarem atentos. A ficarem mesmo alerta. Porque, como escreveu Mário Henrique Leiria, uma nespra estava na cama deitada, muito calada, a ver o que acontecia. Chegou a velha e disse, olha uma nespra, zás, comeu-a. É o que acontece às nespras que ficam deitadas, caladas, a esperar o que acontece. Bom dia.
Luís Osterbeck e a sua nota do dia. E assim chegamos ao fim desta edição. Continue desse lado.
Estas e outras notícias em radioerf.pt.